Entramos então no destaque da edição desta quinta-feira do Português Suave. Destaque para os Nunca Mates o Mandarim, a banda que vai passar por Braga este fim de semana, concerto no sábado. Antes tem também presença assegurada no CCOP, jogam em casa, sexta-feira, na cidade do Porto. Sábado temos então esse concerto no Lustre, naquela que é também a estreia aqui na cidade. E para falar um pouco acerca do disco de estreia, o primeiro longa duração, ele já tem um EP anterior, aliás, tem dois EP, para ser rigoroso, um de originais e um de versões. Nunca Mates o Mandarim cantam os clássicos, além também de outros temas, mas há muitas novidades que eles têm para nos contar. Dou agora as boas-vindas ao João Amorim e também ao João Cabral Campelo. Viva! Muito boa tarde, sejam
Viva.
bem-vindos.
Alô.
Bem-vindos aqui ao Português Suave. Acabamos de escutar o tema Bala de Bilhar, faz parte do vosso primeiro longa duração, que de resto está também a título este disco. Diga uma coisa, vocês formaram-se. Há quanto tempo é que existe a banda?
Olha, a banda Trio existe desde 2022, depois de eu fazer uma pequena canção e enviar ao João Amorim. Tinha um pequeno projeto a solo, essa canção chama-se Domingo, faz parte do nosso primeiro EP, Parou para Ver, e fizemos dois ou três concertos muito pequenitos e sentimos que precisávamos de um guitarrista bom e exímio, e lembrámos-nos do Manel, já éramos conhecidos, e aí formaram-se os Nunca Mates o Mandarim.
O Manuel, que não está presente, é o terceiro elemento, portanto, foi também aquele que chegou mais tarde ao projeto, certo?
Sim.
Sim, mas o projeto só é Nunca Mates o Mandarim quando o Manel entra.
Muito bem.
Sim, exatamente.
Não, a minha pergunta tem a ver com o facto de vocês disseste então que começaram em 2022. Isto tem acontecido tudo muito rápido. Vocês em 23 já tinham um EP editado. Parou para Ver, portanto, o EP de estreia, de originais. Depois tem o tal onde se dedicam a revisitar alguns temas que praticamente toda a gente conhece e de autores incontornáveis como Carlos Paião. Tem também o tema das Doce, do Marante, que é o Nunca Mates o Mandarim, cantam os clássicos. Mas destacava isto: vocês de facto as coisas têm corrido de uma forma acelerada. Certo?
Sim, temos tido, enfim, muito trabalho, obviamente, e muita sorte, não é? Há quem nos ouça, basicamente. Também, enfim, temos, mesmo a nível de concertos, temos feito um esforço para trazer sempre um bocadinho mais de qualidade a cada concerto que fazemos ou a cada ano que passa. E, enfim, estamos agora a preparar, como dizias, os nossos concertos de apresentação deste novo projeto. E tem sido também um trabalho incansável. Acho que nunca ensaiámos tanto, como estamos a ensaiar. E pronto, queremos que estas músicas se traduzam bem ao vivo.
Esse crescimento passou muito pelo palco também?
Sim, sem dúvida.
Este processo de maturação, de desenvolvimento, de teste de ideias.
Passou por um palco autopropósito, quase no início, onde
Sim,
tivemos que.
nós não tínhamos onde tocar no Porto, não tínhamos, enfim, nome para tocar em salas maiores, e então comprámos um PA, um sistema de som, e mandávamos DMs e e-mails a cafés, a sítios para ir tocar, e começámos, enfim, a construir uma pequena base de fãs,
Muito bem.
e foi muito, muito importante para o nosso crescimento.
Pois a minha.
Enfim,
Diz, João.
desculpa.
Diz.
Não, não.
Não completa, que depois eu também hei de dar o meu contributo, se é que vai ser mesmo um contributo, mas completo.
Não, enfim, nós precisávamos de um palco para maturar, e tivemos que o fazer, basicamente. Era um bocado isso que estava a dizer. Desculpa.
Claro. Não, eu intuí, quando fiz a pergunta do ano de fundação, de quando é que vocês começaram, não conhecia, mas intuí que de facto havia essa vossa preocupação em ir para o palco, porque de facto não é normal que um projeto como o vosso surja com esta forma tão estruturada, tão sustentada, com esta qualidade, com esta maturação em termos de sonora, em termos de letras. ou seja, isto dá trabalho e exige empenho, exige esforço. E daí a minha pergunta para saber se vocês de facto tinham essa rotação de palco, porque ainda ontem teve aqui um convidado, o Sérgio Freitas, que falava também disso, de testar as ideias em palco, porque isso é muito importante, principalmente nesse projeto a solo. Mas enquanto banda, acredito que esse princípio também funciona, não é? Essa tarimba que o palco dá, o contacto que vocês vão tendo com as pessoas e que depois também é útil, porque vocês seguramente também foram criando uma base de fãs, de malta que vos vai seguindo.
Sim,
Sim,
mesmo.
foi importante porque, por exemplo, no início da banda eu estava a tocar baixo e acabei por compor muitas linhas do Parou Para Ver enquanto dávamos esses concertos, porque ele ainda não estava todo gravado, no início. Portanto, isso mostra mais uma vez a importância que estes pequenos concertos iniciais tiveram e o impacto que tiveram também na composição, né, das músicas.
E também
Mesmo
diz, conta.
enfim, essas versões, o Nunca Mates o Mandarim Cantam, os clássicos, surgiram para tocar ao vivo. Nós, no nosso primeiro concerto, não tínhamos repertório original suficiente para fazer uma hora de concerto, e então pegámos nestes incontornáveis da música popular portuguesa, demos-lhes uma roupagem indie, e as pessoas ficaram fãs. Portanto, nós, ao segundo concerto que dávamos, as pessoas perguntavam-nos: ah, porque é que não tocaram a coisinha sexy? E nós percebemos que havia aí um potencial, que as pessoas gostavam. E, enfim, ali num interregno entre gravações do nosso primeiro EP e do nosso álbum, decidimos, como as músicas já estavam feitas, era muito, muito fácil de as tocar e gravar, decidimos lançar os clássicos, um bocado como uma espécie de fan service, usando o inglês.
E registro que vocês também, muitos, ou grande parte dos concertos que deram, que lá está, foram autopropostos. Vocês fizeram também esse trabalho, não é? De irem aos sítios, não ficar à espera de um convite, porque não tendo o nome, não sendo conhecidos, isso também torna-se bastante mais difícil, não é? Também houve essa proatividade, digamos assim, da vossa parte.
Sim, foi uma coisa logo desde o início que nós definimos que ia ser uma coisa a sério, que daria trabalho e deu. Agora, felizmente, esse peso está um bocadinho já libertado dos nossos ombros, mas sim, tivemos que o fazer porque não tínhamos outra hipótese. Ou continuávamos banda de garagem, ou de quarto, neste caso, ou fazíamos o que fizemos.
E entretanto, ainda antes do disco ser lançado, já chegaram a dar o salto também para outros palcos, também no, 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 na vossa cidade, que é também um espaço especial para vocês, naturalmente, com concertos no Primavera Sound, nomeadamente, Feira do Livro, por aí fora. Mesmo assim, já conseguiram, ainda antes do disco sair, também já ter esse impacto em palcos maiores.
Sim, foi uma surpresa ter recebido esse convite para tocar no Primavera. Acho que conseguimos cumprir, mais ou menos, com as expectativas que nos foram colocadas em cima. E claro, é um orgulho enorme poder tocar no Primavera Sound. Eu, especialmente, acho que foi o primeiro festival que eu fui, pai, com 14 anos. E, portanto, é muito especial, e desde aí que fui quase todos os anos, é muito especial pisar um palco pelo qual tenho tanto carinho. Mas pronto, outros concertos também foram uns mais especiais que outros, mas acho que todos eles contribuem para o nosso amadurecimento e para estarmos onde estamos agora.
Muito bem, este disco agora é já então o culminar desse processo. Vocês tiveram os tais EP de que falávamos, também tiveram depois um single que acaba por integrar a coletânea dos novos talentos FNAC de 2024, portanto foi um percurso natural, enfim, mas o que eu destaco aqui é de facto a forma algo acelerada como aconteceu, sinal também e reflexo também do vosso trabalho, do vosso empenho. E temos agora este disco também aí prontinho para ser apresentado ao vivo. Este disco, João, tu és o autor das letras?
Sim.
João Amorim, tu és o autor das letras. Falas aqui de questões também muito, muito atuais, muito prementes. Este é também um disco, pelo menos desse ponto de vista, que respira o ar do tempo, em termos de temáticas que abordas.
Sim, acaba por ser um bocado uma inevitabilidade. Enfim, eu, enquanto um jovem português, com amigos jovens portugueses, as conversas acabam por redundar em muitos dos temas de que o disco fala. E, portanto, se faz parte do meu cotidiano, acaba depois por transparecer nas letras também. Esta, enfim, precariedade, a distância, a quantidade de amigos imigrados, ou, usando o termo agora muito em voga, deslocados. Portanto, sim, não foi premeditado, confesso, mas foi inevitável.
Muito bem. Falas, este bola de bilhar também é um tema, enfim, o papel do homem, da masculinidade, enfim, são também outras questões que vos, em termos coletivos também, que vos afetam, não é? Que vos dizem respeito.
Sim, este, enfim, enraizamento tão profundo dos papéis de género tradicionais na nossa sociedade, que aliás parece que estão a voltar a estar em voga. Portanto, há sempre aí uma crítica, obviamente, e alguma também autorreflexão sempre, não é? Portanto, não sou parte isenta.
Claro que sim. Entretanto, vocês ainda há mais uma novidade que, entretanto, também me apercebi. Vocês também vão participar no Festival da Canção.
É verdade, convite
E então, mais uma
dos meus
coisa
amigos.
boa que vos está a acontecer, para já um início de ano também muito positivo. Como é que isto surgiu, este convite?
Surgiu a partir dos Napa, não é? Obviamente, somos os convidados deles para esta edição do Festival da Canção. Nós já tínhamos uma pequena amizade com eles, porque nos cruzámos neste percurso de indie, quando eles ainda eram indie pequenos. E surgiu então o convite da parte deles. Que nos deixou surpreendidos, um pouco surpreendidos e contentes, porque desta maneira acho que achamos os três que é um palco que nos permite dar visibilidade tanto à nossa música, ao nosso trabalho, como ao nosso estilo musical, de uma forma que, se calhar, da maneira convencional que o temos feito até agora, através das redes sociais, que é um dos nossos fortes, não chegaríamos ao público em geral, não é? O público não nos alcançaria dessa maneira.
Será também mais uma boa montra, então, para o vosso trabalho e para a vossa música. A
Exatamente.
canção que vocês vão levar a concurso chama-se Fumo. Entretanto, vocês têm este concerto, estes concertos, este fim de semana, sexta, Porto, já com o concerto esgotado, a sala já está esgotada, sábado, Braga, no Lustre, e depois há também a apresentação ao vivo em Lisboa, na Casa Capitão, dia 7 de Fevereiro. Estreia aqui em Braga, também num espaço que vai ganhando também história aqui na música ao vivo na cidade. Prato Forte, acredito que seja o vosso disco, acabadinho de sair, portanto, tem aí material novo, mas vão também dando sempre um saltinho até aos clássicos. O que é que vocês vão trazer a Braga e ao Lustre?
Vamos trazer um pouco de tudo. Obviamente que vamos apresentar o disco, na sua íntegra, mas vamos percorrer, enfim, o nosso percurso. Enfim, temos uma herança também, ainda que muito recente. Sim, vamos passar pelo nosso EP, por alguns singles, pelos clássicos. E vai ser um concerto com. Enfim, está mais coeso, na minha opinião. Temos mais dois músicos em palco connosco. E um pouco mais performativo que o habitual. Enfim, estamos também a trabalhar nessa componente mais estética, por assim dizer. E estamos muito orgulhosos do trabalho que temos vindo a fazer até aqui. Vamos ver se isto se traduz bem em palco ou não. Enfim, as pessoas lá estarão para dizer.
E para avaliar, muito bem. Essa é a formação que vocês idealmente levam a palco, em quinteto?
Sim, por agora tem sido.
Foi a formação que adotámos desde o início do ano passado, o eu.
Sim, enfim, nós desde cedo que começámos a tocar com baixista em quarteto, aliás, inicialmente com baterista, quando João estava no baixo, depois com baixista, quando ele passou para a bateria, entretanto acrescentámos teclas e talvez ainda vamos acrescentar mais um músico, talvez para o ano, ninguém sabe. Isso vai depender dos cachês.
Pois são questões essenciais também no momento de planear também as viagens e as atuações. São aspectos que não dá para fugir.
Enfim, a realidade material
Impõe-se.
é importante na vida do músico.
Muito bem, João Amorim e João Cabral Campelo, foi um gosto ter-vos por cá. Tudo bom para vocês. E em
Obrigado, Sérgio.
particular para estas
Obrigado, igualmente.
apresentações em breve, recordo então Porto e Braga. Porto esgotado, Braga ainda há alguns bilhetes à disposição. Aparecem-se porque depois no dia fica mais caro, por isso, ao comprarem com antecedência também, ficam a ganhar no negócio. Malta, agora para a despedida, lanço-vos o desafio de escolherem um tema do vosso disco para fecharmos o destaque.
Vou, se calhar, a Campelo diz-me se concordas, mas acho que vou escolher a Três Noites.
Pode ser, eu diria Bola de Bilhar, mas Três Noites também é uma boa escolha.
Bola de Bilhar foi a introdução.
Introdução, então a Três Noites é um bom closer.
Acho que sim, eu também confesso que ia pôr essa das Três Noites, mas como a Bola de Bilhar tinha teledisco e tem esse lá também de especial, não é? Tem esse acompanhamento visual. Portanto, estou plenamente de acordo, ótima escolha. Mais uma vez agradeço a vossa presença. Um abraço, até breve, tudo bom para vocês.
Obrigado, não,
Abraço,
Sérgio.
obrigado.
Um abraço.
Ficamos então com Três Noites, ainda na companhia dos Nunca Mates o Mandarim. Malta, obrigadíssimo.